prioridade da Fafém é retomar as atividades em Sergipe até o final do ano. E quem vai informar melhor vai ser ele. Bom dia, Eduardo Barreto. Seja bem-vindo à Nova Brasil.
Bom dia, seja bem-vindo.
Alô?
Bom dia, André. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. É uma grande satisfação que falo para o público ouvinte sergipano, para meus conterrâneos, sobre informação tão relevante para a economia, para a sociedade de Sergipe, que é a retomada em breve da produção da amônia e ureia e do sulfato de amônia da Fafém Sergipe.
Qual é a previsão, doutor Eduardo? Até o final deste ano, é isso?
Exatamente. Nós estamos já em processo acelerado de planejamento, visando verificar todas as necessidades de contratos de insumos, de contratos de serviços, de admissão e treinamento de pessoal, a realização de serviços de manutenção após esse período de quase 2 anos de hibernação. A fábrica foi hibernada no dia 31 de janeiro do ano passado, 2019, então vão basicamente ter decorrido 2 anos com a fábrica paralisada. Então, a fábrica demanda serviços de manutenção preventiva para garantir a confiabilidade das nossas operações. Tudo isso será feito ao longo do segundo semestre, de modo que até o final do ano a fábrica esteja pronta para início da sua operação. Isso significará...
O senhor conhece aquela operação como poucos, não é, doutor Eduardo?
Ah, sim, eu tive a oportunidade e a satisfação de trabalhar por 15 anos. Eu fui gerente geral aí da Fafém Sergipe por um longo período, por 15 anos, e além de ter participado como gerente do projeto da implantação da fábrica, de modo que eu tenho uma alegria de estar retornando a essa atividade, fazendo com que a fábrica, que havia sido parada por conta de, durante um certo período, ela estava dando prejuízo face aos altos preços do gás natural praticados, principalmente no período de 2016 a 2018. Isso gerou prejuízos e a Petrobras decidiu paralisar a produção por conta dessa inviabilidade econômica e do seu desejo estratégico de saída de todas as atividades que não especificamente a produção de petróleo e gás natural em águas profundas e ultraprofundas. Então, dessa forma, a Petrobras abriu um processo licitatório para arrendamento das duas fábricas, Bahia e Sergipe, e o Grupo Nigel, a Procgel, uma das empresas integrantes do Grupo Nigel, venceu e assinou contrato com a Petrobras no dia 20 de novembro do ano passado, para arrendamento de ambas as fábricas por um período de 10 anos, renovável por igual período.
Doutor Eduardo, para a gente entender, tá? Eu tenho acompanhado, né, como jornalista, todo esse processo, e a gente fica triste, e ficamos muito tristes quando vimos uma fábrica desse porte fechando as portas, né? Eu lhe pergunto, como é que uma fábrica dessas, voltada para fertilizantes, pode chegar aonde chegou diante de um país como o Brasil, que importa 70% dos fertilizantes que precisa para o setor agrícola? Me explique que fórmula foi essa que encontraram para quebrar, para gerar prejuízo para a fábrica.
Você tocou num ponto muito importante para a economia brasileira. O agronegócio brasileiro hoje é o sustentáculo da nossa economia. Esse ano, as exportações do agronegócio vão representar 45% do total das exportações brasileiras. Então é a mola mestra hoje da economia. No caso específico de fertilizantes, o consumo de fertilizantes no Brasil esse ano deverá ser no mínimo 10%, talvez chegando a 15% superior ao do ano passado, mesmo com a crise do coronavírus. A safra brasileira nunca foi tão grande. Esse ano deverá ultrapassar a marca dos 250 milhões de toneladas de grãos. Com isso tudo, ultrapassar a barreira dos 5 milhões de toneladas de NPK, mas especificamente no produto nosso, que é a ureia, deve ultrapassar a marca dos 7 milhões de toneladas. É muita ureia. Para você ter uma ideia,
é verdade.
A produção total da Fafém Sergipe, juntamente com a da Bahia, é de 1 milhão de toneladas. Ou seja, há um espaço para a colocação em produção de várias outras fábricas no Brasil, como já houve no passado recente projetos, inclusive um que chegou a 80% de completação, que era a UFN3, no estado de Mato Grosso do Sul, mas que a Petrobras, por razões estratégicas, decidiu paralisar e está atualmente colocando esse projeto à venda. E pior do que o que aconteceu em Sergipe, Bahia, que foi a internação das fábricas, seguida do processo de arrendamento, ela decidiu paralisar totalmente, decidiu fechar a fábrica de fertilizante que ela possuía em Araucária, no Paraná. Isso significa que hoje 100% da ureia consumida no Brasil é importada. Quando nós voltarmos a produzir com as duas fábricas, o Brasil voltará a ter uma participação na produção de fertilizantes nitrogenados da ordem de 20%, mas hoje está sendo zero.
Certo.
Então, é uma questão até de estratégia alimentar, de estratégia para o futuro do país. E é importante que tenhamos o apoio do governo federal nesse contexto, para que o país não fique nessa dependência muito grande.
Inclusive, doutor Eduardo, se a gente analisar a reação de países desenvolvidos em função da globalização, a gente vê hoje o americano totalmente preocupado em reativar as atividades dentro do próprio país, porque sempre foram muito dependentes da China e agora com a pandemia acabaram quebrando as pernas, né? Ficaram em situação difícil. Acho que o Brasil, já que nós temos a exportação do agronegócio como sendo algo de grande importância, 45% aí pelos números que o senhor está passando, quer dizer, eu acho que é esse o momento do governo brasileiro entender que a gente tem que produzir realmente nossos fertilizantes para não ficarmos nas mãos do próprio americano, que é quem nos manda esse material agrícola, esse fertilizante para cá, né, na grande maioria.
Na realidade, a maior parte da ureia importada no Brasil vem de países do Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, vem também da Rússia, que são grandes exportadores, mas é muito importante realmente essa redução da dependência. Os Estados Unidos, nos últimos anos, com o advento do shale gas, teve uma redução muito grande no custo do seu gás natural, que é a matéria-prima básica da produção de fertilizantes nitrogenados, e com essa grande redução de custo de gás, a produção de fertilizantes também voltou a crescer sensivelmente. Então, esse fator gás é um fator de extrema relevância no negócio da amônia e ureia. Então, com o preço do gás que vinha sendo praticado até o ano passado, a produção no Brasil é totalmente viável. Mas, atualmente, o cenário está mudando no mercado mundial. Então, houve uma queda sensível do preço do petróleo no mercado mundial, do preço do gás natural. O preço do petróleo influencia porque é um dos pontos, é um dos parâmetros das fórmulas de indexação de preço, de modo que atualmente nós estamos em fases adiantadas de negociação com diversos players mundiais, além de brasileiros mundiais, para assinatura de contrato de suprimento de gás, quer seja o gás natural produzido no próprio país, quer seja por importação do GNL, gás natural liquefeito, no momento através do terminal de regasificação do estado da Bahia, e no futuro, certamente, gostaríamos muito de viabilizar a importação através do terminal de regasificação de Barra dos Coqueiros, de propriedade da Celse, que aí juntamente com... Alô?
Me explica uma coisa, e por que não utilizar a reserva, o extra da Golar Power, nessa questão da Celse, É a informação que nós temos que eles só vão usar um terço do gás que vem do Catar, né? O preço, vocês não conseguiram chegar a um denominador comum com a Golar Power?
Olha, nós estamos em tratativas, nós estamos em negociações com a Golar Power e com a Celse. Os entendimentos estão prosseguindo muito bem, mas no momento há uma dificuldade logística. Não existe a interligação, não existe hoje qualquer gasoduto interligando determinada Celse à rede de gasodutos que passa no estado de Sergipe, de propriedade da TAG, nem diretamente para Fafém. Isso demanda a construção de um gasoduto de cerca de 25 a 30 quilômetros, mas que estamos já discutindo a possibilidade da viabilização desse gasoduto, a partir de quando seria possível a importação de gás liquefeito através do terminal da Celse. Acreditamos que um ou dois anos após o início da nossa operação, nós possamos estar utilizando o gás entrando em Sergipe. E no futuro, além disso, outro ponto muito importante que eu gostaria de destacar é que a grande produção de gás que deve acontecer no litoral sergipano a partir de aproximadamente 2025, certamente será uma rica fonte de suprimento de gás para nós a custos mais baixos. Então, no momento, nós
receber o gás,
né? Rede de gasoduto que interliga Bahia e Sergipe, até que fique pronto o gasoduto da Celse até a Fafém e sejam finalizadas negociações comerciais com a Celse nesse sentido.
Doutor Eduardo, muito bom conversar com o senhor que entende profundamente de tudo isso e que está à frente aí desse arrendamento, tem sido um consultor importante para a Prokigel. E aí eu lhe pergunto, como é que a Petrobras, que é dona da Fafém, não consegue abastecer a própria Fafém com gás mais em conta, viabilizando a operação? Me explique esse contrassenso, por favor.
Olha, nós estamos, uma das alternativas que nós temos é adquirir o gás da própria Petrobras, estamos em negociações, mas em paralelo estamos negociando com empresas privadas brasileiras e do exterior. A questão é de paridade de preço com as distribuidoras de gás de cada um dos estados, com o mercado como um todo, mas nós estamos em negociações e então a aquisição de volta do gás da própria Petrobras é uma das alternativas consideradas. Mas não podemos descartar nenhuma, porque a competitividade da produção de fertilizantes, que é uma commodity, os preços são modificados aí a cada dia no mercado internacional, então o preço interno do Brasil é o preço equivalente ao custo do produto importado chegando no Brasil, há uma livre importação. Esses preços do gás, então, são fundamentais para garantir essa competitividade. Aliás,
e o dólar a R$6 não atrapalha, não?
Como é?
O dólar a R$6, praticamente, não vai atrapalhar essa operação, não, doutor Eduardo?
Não, acredito que não. Acredito que não, até porque, embora o preço do gás seja parametrizado em moeda forte e seja considerado equivalente do preço em dólar, por milhão de BTU, o preço de venda dos nossos produtos também é dolarizado. Então, exatamente para fazer face à entrada do produto importado, comprado em dólar, nós fazemos o nosso preço equivalente em dólar também. De modo que uma coisa compensa a outra. O custo maior do gás em dólar vai ser compensado com o preço maior de venda do produto, compensando essa diferença. É uma commodity, como eu disse. Então, preço balizado para o mercado internacional totalmente.
Entendi. Uma coisa equilibra com a outra. Agora, a gente sabe que esse grupo Unigel é um grupo fortíssimo, mas vocês têm experiência nessa área de fertilizantes ou vai ser uma coisa nova?
Esse grupo como você disse, é um grupo fortíssimo, é o segundo maior grupo petroquímico brasileiro. É um grupo que tem várias unidades industriais em São Paulo e três na Bahia. Opera através de duas empresas industriais, que é a EDN, Estiremos do Nordeste, e a Prokigel. Tem México. Então, é um grande grupo. É um grupo que, o ano passado, teve um resultado, teve um faturamento aí da ordem de 3 bilhões e 300 milhões de reais, com um EBITDA na ordem de 450 milhões de reais. Então, é um grupo muito forte, especializado na linha de acrílicos e estirênicos. Mas também tem experiência no setor de fertilizantes, por conta da sua unidade no município de Candeias, no estado da Bahia, de produção de sulfato de amônio. Sulfato de amônio esse que também é produzido na Fafem Sergipe. Ou seja, a Protigel também tem experiência na produção e conhecimento do mercado de fertilizante nitrogenado, e esse certamente foi um dos fatores que também influenciou o grupo a assinar o contrato de arrendamento da Fafem. Então não é novidade para o grupo o mercado de fertilizantes.
Tá aí uma boa notícia para os sergipanos. A gente fica muito feliz ao ouvir a informação de que a operação da Fafem Sergipe será iniciada até o final do ano. A gente torce para que dê tudo certo. Verdade. A gente quer ver essa grande empresa se somando aí ao Grupo Nigel, da forma que vocês estão realmente fazendo acontecer e dando lucro. Até porque as coisas só funcionam com lucratividade. Algumas pessoas dizem, porque a empresa tal só pensa no lucro e tal, mas veja bem, a empresa privada, ela tem que pensar no lucro. Ela tem que pagar suas contas, pagar seus funcionários, as despesas, e tem que ganhar alguma coisa. Por quê? Empresa que não dá lucro, acaba acontecendo o que aconteceu com a Fafem Sergipe há pouco tempo. Fecha as portas. E isso a gente não pode desejar, né, doutor Eduardo?
Claro, com certeza.
Uma outra pergunta, André, que eu gostaria de fazer, em relação a essa possível mudança estrutural no mercado de gás natural. Como é que o nosso entrevistado tem visto isso, né? Essa expectativa para uma produção um pouco mais excedente. Mas que mudanças são essas previstas na estrutura de mercado de gás natural aqui no Brasil?
O mercado de gás no Brasil está passando por um momento muito rico, muito importante. O ano passado houve o lançamento pelo governo federal do programa Novo Mercado de Gás, com uma série de incentivos para a livre iniciativa, para o que deverá levar uma redução do preço do gás no horizonte próximo de cerca de uns 2 anos, da ordem de 40% em relação ao preço então praticado. Isso por conta de abertura das empresas transportadoras de gás, duas delas já foram privatizadas em 90%, os outros 10% estarão também sendo colocados à disposição da iniciativa privada. Terminais de regasificação da Petrobras, o terminal da Bahia, será arrendado. A Petrobras já anunciou a venda da sua participação em todas as distribuidoras de gás do Brasil, através da venda da sua subsidiária de gás natural, Gás Petro. Isso tudo fazendo com que a iniciativa privada possa ter mecanismos de mercado que vão viabilizar a redução desse preço, atendendo uma crescente oferta, inclusive no estado de Sergipe, como uma demanda que precisa ser aumentada, mas só será aumentada com a efetiva queda de preço. Então, Sergipe tem hoje uma condição ímpar, que é a próxima província gasífera do país, com essas enormes jazidas no offshore sergipano. Isso certamente vai contribuir para essa queda de preço. Então, a Protigel, vendo essa oportunidade, essa janela de oportunidade de gás mais barato nos próximos anos, e vendo a grande oportunidade do crescente mercado de fertilizantes face à pujança do agronegócio brasileiro,
sim,
não hesitou em assinar esse contrato de arrendamento por longo prazo, 10 anos, renovável por mais 10, de modo a poder participar desse negócio, contribuindo para a economia do país, especificamente para o agronegócio. E no que tange a Sergipe, temos a consciência que a Fafem Sergipe é um elo muito importante do desenvolvimento econômico e social do estado, por tudo que representa no nível de geração de emprego.
Já ia perguntar isso, porque é um questionamento do ouvinte, né?
Impostos, etc., movimentando a sociedade sergipana, os prestadores de serviço, etc.
Verdade.
Então é uma satisfação muito grande para todos que fazem a Proquigel e a Unigel estar neste mercado de fertilizante e ter fincado um pé que acreditamos seja em caráter definitivo no estado de Sergipe, contribuindo para o desenvolvimento do estado.
Doutor Eduardo, uma dúvida que sempre surge, e para ficar bem claro, quer dizer, os funcionários da antiga Fafem, digamos assim, eles são da Petrobras, eles permanecem ou agora serão novas contratações para a colocação em funcionamento dessa nova fábrica?
André, serão novas contratações. Foi uma das cláusulas contratuais, contrato de arrendamento, que a Petrobras estava entregando a unidade, arrendando a unidade Fabril, sem nenhum empregado e sem nenhum contrato. Então, da mesma forma, como estamos tendo que negociar contratos de suprimento de gás, de fornecimento de água com Deso, de suprimento elétrico com a Chesf, e de todos os outros contratos de prestação de serviços técnicos e administrativos de apoio, nós teremos que admitir 100% do efetivo necessário à operação e dar a essa equipe o treinamento necessário. Obviamente, nós estaremos mesclando nesse efetivo que está, que será contratado dentro breve, pessoas já experientes, oriundas do setor de fertilizante e muitos deles da própria Fafem, que já tenham se aposentado, etc., e que possam facilitar essa transição. Então, estamos nessa fase de admissão, recrutamento e treinamento de pessoal, mas ninguém da Petrobras continuará. Poderemos ter pessoas que foram da Petrobras, mas que serão admitidas como novos empregados da Proquigel.
Entendi, doutor Eduardo. Existiam dois problemas, né? A Deso fornecia água bruta e cobrava como água tratada. Esse era um problema que vinha à tona de vez em quando e que dificultava, inclusive, financeiramente para a Fafem, né? O senhor conseguiu resolver isso? Vocês conseguiram resolver isso? E a outra coisa é a Sergás. Até que ponto a Sergás liberou geral aí para o funcionamento dessa nova empresa?
Ok, dois pontos muito importantes. Quanto a Sergás, nós estamos em estágio muito adiantado. Já fechamos as premissas básicas do contrato assinado de movimentação de gás natural para a Fafem através da Sergás, um contrato que previa a movimentação de 1.300.000 metros cúbicos por dia de gás. Para você ter uma ideia, esse número é cerca de 5 vezes as vendas totais atuais da Sergás. E o que significa isso? Que contribuição importante a Proquigel está dando para a economia de Sergipe, para a Sergás, com a movimentação de um volume desse porte. Então, já estamos negociando um termo de compromisso a ser assinado brevemente, após o que ele será transformado num contrato definitivo de movimentação de gás. Então, nesse caso, à luz da resolução de gás do Estado de Sergipe, que é uma resolução muito avançada, essa resolução permite que um grande consumidor, como é o nosso caso, nós sejamos caracterizados como consumidor livre, ou seja, podemos comprar o gás de qualquer supridor, da Petrobras ou de qualquer outra empresa brasileira ou estrangeira, e entregamos esse gás que foi adquirido pela Proquigel para a Sergás fazer a movimentação final e entrega à Fafem. Então isso já está bastante adiantado. Em relação a Deso, é outro ponto muito importante também, o custo da água em Sergipe, como você falou, é um custo elevado, como é do conhecimento de todos, porque a água vem da lá do Rio São Francisco, através de uma longa doutora. Então, nós estamos aí, desde o início do processo de arrendamento, em contatos com a diretoria da Deso e estamos aguardando aí um fechamento dessas negociações, o que acreditamos ocorra em breve. Nós estamos contando com o apoio total do governo do Estado de Sergipe, através do próprio governador Belivaldo Chagas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estado, que tem sido uma grande parceira nossa, articulando junto com os outros órgãos de governo e com empresas públicas e privadas as condições que favorecem o retorno à produção nossa. Mas acreditamos, então, que dentro dos próximos dois meses estejamos com o contrato de fornecimento de água assinado com a Delta. Então, esses pontos são muito importantes para viabilizar efetivamente o início da produção no final do ano. Nós não temos como iniciar a produção se não tivermos todos os contratos de suprimento assinados em condições de competitividade.
Ah, com certeza, com certeza. E com a força do governo, com o interesse total do governador Benevaldo Chagas para que a coisa aconteça, acho difícil que a DESO vá criar algum tipo de óbice, né? Até porque, e a Sergas também, né? Até porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um ditado popular muito importante nessas horas, hein? Sergipe precisa da FAPEM em funcionamento e certamente está evitando todos os esforços para que a fábrica volte a funcionar a contento. Você já tem estimativa de faturamento? O que vocês pensam em termos numéricos para o faturamento de uma fábrica como essa, doutor Eduardo, para a gente encerrar?
Olha, nosso faturamento previsto é da ordem de 500 milhões anuais. A produção total das duas fábricas é na ordem de 1 milhão de toneladas de ureia por ano, mais ou menos a metade para cada, e o faturamento é na ordem também de 1 bilhão para as duas fábricas, mais ou menos 500 milhões anuais. É um faturamento muito expressivo, então certamente garantindo aí uma importante contribuição da Proquigel para a economia do Estado, né?
Com certeza. Doutor Eduardo Barreto, prazer imenso falar com o senhor, parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve nesse momento. A gente sabe do interesse da Proquigel, a gente sabe do esforço que o senhor, juntamente com a diretoria do Grupo Unigel, está colocando em prática aí um esforço grande para as coisas acontecerem no mais rápido espaço de tempo possível. E confesso ao senhor que tenho acompanhado de perto esse problema como jornalista. A gente tem conversado muito sobre gás natural, a gente tem conversado muito sobre a economia sergipana, e essa é a grande notícia do ano. Um ano de pandemia, um ano de péssimas notícias para todos, mundialmente, mas essa é, sem dúvida, a grande notícia para a Sergipe do ano. Pode ter certeza disso. Que Deus proteja vocês e que a operação comece rapidamente, hein? Com fé em Deus.
Verdade, a torcida,
um abraço,
né, André?
Hein?
Obrigado, André. Obrigado, Daniel. Obrigado, audiência da Nova Brasil FM, pela oportunidade. Estarei sempre à disposição. Bom dia para todos.
Bom dia.
Bom dia. Está aí, portanto, a entrevista com o Dr. Eduardo.